DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW, hoje com Madalena Sampaio. Nos destaques desta terça-feira, parte da força de estabilização da CDAO já chegou à Guiné-Bissau. Analista diz que a organização está descredibilizada e só está no país para proteger um amigo.
A CDAO desprezou a sociedade civil, desprezou os partidos da oposição, simplesmente está a serviço do poder.
O Sindicato dos Médicos de Angola suspendeu a greve iniciada há semanas devido ao alto índice de mortalidade nos hospitais desde o início da paralisação.
Tivemos que levantar a greve porque observamos um silêncio do governo de Angola, aliado ao facto de haver um elevado índice de mortalidade nos hospitais com a greve.
António Guterres encontrou-se hoje com Vladimir Putin em Moscou, onde apelou a um cessar-fogo na Ucrânia. São temas que desenvolvemos já a seguir, não saia desse lado. O Parlamento da Guiné-Bissau ainda não se pronunciou sobre o envio de uma força de estabilização da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, a CDAO, mas parte do contingente já se encontra no território guineense. O jurista Fodé Mané não poupa críticas à CDAO, que diz ser uma organização sem rumo, descredibilizada na região e que não deixou boas memórias das duas vezes em que esteve no país. Os chefes de Estado e de Governo da CDAO decidiram enviar um contingente de apoio depois do atentado de 1 de fevereiro contra o Palácio do Governo em Bissau, que o presidente Umaro Sissoko Embaló classificou como uma tentativa de golpe de Estado. Mas, para o especialista, trata-se de uma força sem um mandato claro e com uma agenda que conta com a cumplicidade dos presidentes do Senegal e da Nigéria, que apenas querem proteger um amigo.
Não se pode ter expectativa boa perante as circunstâncias da forma como foi preparada a vinda. Ninguém pode ter uma esperança, uma expectativa de que será esta a resolver a questão. Não é uma força com um mandato assim bem claro, não é justificado pelas autoridades e nem a população foi consultada. Ninguém sabe quais são os mandatos exatos desta força e hoje a própria CDAO está descredibilizada na região pelo que tem acontecido no Mali, no Burkina Faso, na Guiné-Conakry, e como é que vai mostrar que é capaz de ajudar a resolver alguma situação aqui na Guiné-Bissau. Portanto, a CDAO está a mostrar a sua verdadeira casa de Cristo, uma organização sem estratégia, sem rumo, sem uma coerência em termos de atuação.
E além disso, o Parlamento da Guiné-Bissau também não se pronunciou ainda sobre o envio desta força. Não acha que a Assembleia Nacional Popular tem uma palavra a dizer sobre a presença de uma força estrangeira no país?
Tem uma palavra, mas infelizmente foi publicada a ordem, agenda de trabalho da próxima sessão. E esse aspecto, apesar de estar a ser reclamado pela população, por vários setores, não consta na sua ordem de dia. Há uma agenda de políticos, certos políticos, e há uma agenda da população. A CDAO não deixou boa memória, já esteve aqui duas vezes, esteve com a Ecomol depois da Guerra Civil de 98, em que na sua presença foi assaltado o Palácio, as instituições de poder. Aconteceu o mesmo em 2020, em que até saiu de uma forma envergonhada e ainda teve esse descaramento de vir desta forma. Para mim e para muita gente, não se trata de uma força da CDAO. Aqui estamos perante as forças do presidente Macky Sall do Senegal, do Mamadou Buhari da Nigéria, que foram buscar a legitimidade à capa da CDAO para tentar proteger um amigo. E isto apenas proteger entre aspas, porque não se deu sinal de que as nossas forças lá não estão em condições ou não estão a cumprir as ordens do poder.
A União para a Mudança, por exemplo, suspeita que o objetivo desta missão seja ajudar a implementar a proposta de alteração da Constituição de Sissoko Embaló, que dará mais poderes ao presidente. Concorda com esta suspeita?
Não só. Há uma agenda que tem esta cumplicidade desses presidentes que eu chamei, Buhari e Macky Sall. Há uma agenda que tem a ver não só com a implementação da Constituição, como com a exploração dos recursos naturais. Há uma contestação, há uma crise de legitimidade, tanto no Supremo Tribunal como vai se ver na Comissão Nacional de Eleições. É um ambiente gerador, potencialmente, de eventual revolta. Então, como forma de intimidar ou de criar o terror, é ter uma força que vai controlar as nossas forças. A CDAO não vai ter as suas instalações, não vai servir como uma força de proteção ou de interposição. Vai estar a controlar as nossas forças armadas.
Na sua opinião, o que é que acha que a CDAO deveria fazer em vez de enviar esta força de 631 militares para a Guiné-Bissau?
A CDAO deve primeiro propor que seja cumprido o que está na Constituição. Sabe-se que na Guiné não há respeito pelas instituições, o princípio de separação de poder. Não há respeito pelos direitos humanos. O que a CDAO devia fazer era ter, adotar-se o princípio democrático, incentivar, encorajar que as pessoas fossem por via democrática, via de procedimentos legais, via de princípios de paz e de diálogo. A CDAO desprezou a sociedade civil, desprezou os partidos da oposição, simplesmente está a serviço do poder. A CDAO é cúmplice da atual situação que se está a viver.
Ouvimos uma entrevista com o jurista guineense Fodé Mané sobre o envio para a Guiné-Bissau de uma força de estabilização da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental e hoje queremos saber qual é a sua opinião. Esta missão é legítima ou só vai piorar a situação no país? Como sempre, já recebemos muitos comentários. Lamini Mané, por exemplo, escreve no Facebook da DW que a CDAO só defende os interesses do presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló, e do seu homólogo do Senegal, Macky Sall. E na opinião do ouvinte Aki Kinank, a Guiné-Bissau não está em guerra e por isso não é preciso o envio da força da CDAO. Teremos mais opiniões no final desta emissão. Saiba como pode participar também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Justiça santomense arquivou o processo de alegada corrupção envolvendo o atual presidente Carlos Villanova e o ex-ministro Américo Ramos, enquanto decorrem trâmites em Angola. Em causa está um crédito de 30 milhões de dólares envolvendo o antigo primeiro-ministro Patrício Trovoada e a empresa China International Fund. A posição da Procuradoria-Geral da República de São Tomé surge um dia depois de o primeiro-ministro santomense, Jorge Bom Jesus, ter pedido à Justiça para resolver os escândalos financeiros que envolvem Patrício Trovoada e outros associados ao atual governo. A União Europeia vai desembolsar 1,9 milhões de euros para a missão militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que apoia Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. O anúncio foi feito pelo embaixador da UE em Moçambique, António Sanches Benedito Gaspar, após uma reunião com a chefe da diplomacia moçambicana, Verónica Macamo, em Maputo. Além deste apoio, Bruxelas aprovou um total de 89 milhões de euros para a formação e reforço de capacidades das tropas moçambicanas no âmbito do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. O Conselho de Ministros de Moçambique aprovou hoje novos salários mínimos que têm efeito a partir de 1 de abril. O aumento mais alto registou-se na agricultura, pecuária, caça e civicultura. O governo sustenta que os novos ordenados traduzem o atual momento económico e social que Moçambique atravessa, caracterizado por um baixo nível de produção e de produtividade, impacto das calamidades naturais e do terrorismo na província de Cabo Delgado. Ativistas angolanos lançaram hoje a campanha Alternância Sim, Sofrimento Não, O Meu Voto Tem Poder. Um apelo ao voto nas eleições gerais de agosto, tendo em conta o clima de absentismo e também o desespero por dias melhores. Sensibilizar os angolanos de Cabinda ao Cunene é o objetivo deste projeto, como explica a ativista Laurinda Gouveia.
Tem como objetivo principal a consciencialização, a sensibilização e, sobretudo, a mobilização dos angolanos ao voto. As eleições de agosto já não será só a UNITA e o MPLA, né? Nós é que vamos às eleições com o MPLA, porque é muito sofrimento.
O Parlamento de Cabo Verde decidiu hoje que vai ouvir o deputado Amadeu Oliveira antes de votar a suspensão do seu mandato. O advogado e ativista está detido desde julho e é suspeito, entre outros crimes, de atentado contra o Estado de Direito e ofensa à pessoa coletiva. Amadeu Oliveira é um crítico do sistema de justiça do país e assumido autor da fuga do arquipélago de um homem condenado por homicídio. Empresa mineira brasileira Vale concluiu a operação de venda de ativos na exploração de carvão em Moçambique, à Indiana Vulcan Minerals, que faz parte do Grupo Jindal. O negócio de 253 milhões de euros anunciou hoje a companhia. A Vale esteve presente em Moçambique durante 15 anos, onde explorou a mina de Moatize.
DW Deutsche Welle.
O Sindicato Nacional dos Médicos de Angola suspendeu a greve iniciada há 5 semanas. Os profissionais de saúde pedem a melhoria das condições de trabalho, aumentos salariais e o pagamento de subsídios, entre outros pontos. Em entrevista à DW, o presidente do sindicato, Adriano Manuel, diz que os médicos tiveram de suspender a greve por causa do alto índice de mortalidade nos hospitais desde o início da paralisação. Segundo o sindicalista, foram contratados médicos sem experiência para substituir os que estavam em greve. Perguntamos se, com a suspensão da paralisação, as reivindicações dos médicos foram ouvidas pelo governo.
Não. Nós tivemos que levantar a greve porque observamos um silêncio do governo de Angola, digamos uma certa insensibilidade por parte do governo de Angola, aliado ao facto de haver um elevado índice de mortalidade dos hospitais com a greve. O nosso lado humano falou muito mais alto e achamos que devíamos interpelar para permitir então que o governo voltasse à mesa negocial e desta forma diminuirmos a mortalidade que estava acontecendo nos hospitais. Vale realçar aqui que o governo contratou novos médicos, médicos sem experiência absolutamente nenhuma, ou com pouca experiência. Alguns deles sem médicos experientes ao seu lado. Aumentava a mortalidade em quase todos os hospitais de Angola.
Portanto, não foram feitas quaisquer promessas relativamente à melhoria das condições dos hospitais públicos?
Infelizmente, até agora não nos foi dito absolutamente nada em relação à melhoria das condições de trabalho. O que nós temos estado a observar é que as condições vão piorando cada dia que passa. Realçar aqui que justamente os 3 meses que o governo pediu para que protelássemos a greve, o governo ficou praticamente 4 meses sem dar dinheiro ao hospital nenhum e por esta via também tivemos um elevado índice de mortalidade nos hospitais.
Há perspectivas de aumentos salariais?
Por enquanto não, vamos continuar a discutir. O aumento que foi de 6%, que não satisfaz a classe médica, então nós vamos discutir isso.
Com as reivindicações, vários médicos, essencialmente ligados às clínicas privadas, foram proibidos de exercer. Como é que ficou esta situação?
Sim, foram proibidos de voltar a fazer formação. E esta é uma situação que vamos conversar com a direção do hospital, dos hospitais onde temos colegas dessa natureza, por um lado. Por outra, isso configura num quadro de crime. Infelizmente, o governo de Angola não cumpre com as leis, não está a cumprir, e nós temos um processo de crime já em tribunal. Agora vamos ver se o tribunal vai responder ou não vai responder.
Disse estar a ser alvo de perseguições e ameaças de morte. Apresentou queixa?
Nós não apresentamos queixas, porque o que se passa é que vão fazendo telefonemas com números que nós não sabemos quais são. Telefonemas a familiares nossos, por um lado. Por outro, vamos sendo seguidos por quem nós não sabemos, porque as nossas imagens vão aparecendo nas redes sociais, em locais em que nós estamos sozinhos. Por exemplo, aconteceu que foi feita uma montagem de uma fotografia minha com um provável general, no meio de muita gente, quando eu, normalmente, quando vou a restaurantes, normalmente fico sozinho ou acompanhado de um ou outro amigo. E essa fotografia foi tirada e foi espalhada nas redes sociais como se eu estivesse a ser financiado pelo partido maioritário, que não é verdade.
Desde então as ameaças continuam a persistir?
Não, nesta altura não.
Ouvimos Adriano Manuel, o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, em entrevista à Inês Cardoso. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou a um cessar-fogo na Ucrânia. Guterres encontrou-se esta tarde em Moscovo com o presidente russo, Vladimir Putin, e pediu paz na Europa. Como nos conta Guilherme Correia da Silva.
Primeiro ponto. O secretário-geral da ONU, António Guterres, diz que a guerra na Ucrânia é uma guerra e não uma operação militar especial, como afirma a Rússia. A invasão russa da Ucrânia é uma violação da sua integridade territorial e vai contra a Carta das Nações Unidas. Estou convicto que, quanto mais cedo esta guerra terminar, melhor será para a população da Ucrânia e da Federação Russa e muitos outros. Foram declarações de António Guterres durante a sua visita à Rússia, onde foi proibido o uso das palavras guerra e invasão para descrever o conflito na Ucrânia. Segundo ponto, Guterres encontrou-se com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, e com o presidente Vladimir Putin e pediu um inquérito independente às acusações sobre possíveis crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Pediu também paz na Europa. Como secretário-geral das Nações Unidas, vim a Moscovo como mensageiro da paz. As Nações Unidas têm pedido repetidamente cessar fogos para proteger os civis e facilitar o diálogo político e alcançar uma solução. Até agora, não tem sido possível. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que as conversações com a Ucrânia continuam pela internet e espera resultados positivos, mas disse que a operação especial é legítima. Volto a dizer, foram medidas drásticas para parar com o sofrimento das pessoas que vivem naqueles territórios. Infelizmente, os nossos colegas ocidentais escolheram não olhar para isso. Depois de reconhecermos a independência das repúblicas de Donetsk e Luhansk, pediram-nos ajuda militar por estarem a ser sujeitos à pressão militar, a uma agressão militar. Antes, na base aérea de Ramstein, na Alemanha, representantes de mais de 30 aliados e parceiros prometeram que a ajuda militar continuará a fluir em direção à Ucrânia para o governo de Kiev. Ao todo, foram prometidos mais de 5 mil milhões de dólares em equipamento. E o secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, anunciou: vamos continuar a mover os céus e a terra para responder às necessidades de segurança da Ucrânia a curto prazo. A Alemanha, que até agora se revelara reticente em enviar armas pesadas para a Ucrânia, disse entretanto que deu luz verde ao envio de tanques antiaéreos para reforçar a defesa ucraniana. Tanques que fazem parte do estoque da indústria de armamento. De acordo com a ministra alemã da Defesa, Christine Lambrecht, é exatamente o que a Ucrânia precisa para defender o espaço aéreo a partir do solo. A Alemanha está preparada para isto e vai explorar todas as possibilidades para poder continuar a apoiar a Ucrânia nesta corajosa e importante luta pela liberdade e pela paz. Pouco antes de os aliados se encontrarem na base de Ramstein, a Rússia criticou mais uma vez a corrida às armas da NATO e alertou para o perigo real de uma terceira guerra mundial. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW Notícias.
A União Europeia apelou hoje às autoridades do Sudão e aos movimentos rebeldes no país para que protejam a população civil. Um alerta feito depois do último confronto na região de Darfur ter feito pelo menos 161 mortos, além de ter causado a destruição de unidades de saúde. A União Europeia defende que seja acelerada a criação e o treino de forças conjuntas de manutenção da segurança por parte do Exército do Sudão e os movimentos armados. A Justiça Militar do Mali anunciou hoje a abertura de uma investigação após a descoberta de uma vala comum em Gossi, uma localidade no centro do Mali, onde Paris acusa mercenários russos de terem enterrado corpos perto de uma ex-base militar francesa. A investigação foi aberta por instruções do Ministério da Defesa. Gambianos deslocados pelo conflito em Casamansa começaram a regressar a casa. A Gâmbia registou cerca de 5.500 deslocados internos desde o início da operação do exército senegalês na vizinha Casamansa, em março, e alguns estão agora a voltar com o apoio das Forças Armadas, mas continuam preocupados com a estabilidade na região. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou esta terça-feira a realização de auditorias em tempo real à aplicação da ajuda às vítimas das recentes cheias. Ramaphosa assentou hoje no Parlamento que é preciso garantir que os fundos públicos sejam devidamente contabilizados e usados para o propósito pretendido. O mau tempo que fustigou várias províncias do país causou a morte de mais de 430 pessoas e desalojou milhares de sul-africanos. Na Tunísia, a oposição anunciou hoje a criação de uma coligação contra o presidente Kais Saied. A Frente Nacional de Salvação reúne vários partidos e quer salvar o país da crise, explicou em Tunis Ahmed Najib Chebi. O antigo opositor da ditadura de Ben Ali pretende unir as várias forças políticas e restaurar o processo democrático e constitucional que garanta liberdades e direitos no país. A prioridade desta frente é salvar uma economia em profunda recessão. E os rebeldes etíopes da região de Tigray anunciaram hoje que se retiraram das áreas que tinham ocupado durante 9 meses na vizinha Afar. Esta era uma das condições estabelecidas pelo governo da Etiópia para uma trégua anunciada em março. A recente trégua permitiu a entrada de ajuda humanitária em Tigray.
DW, Espaço do Ouvinte.
O envio para a Guiné-Bissau de uma força de estabilização da CDAO é legítimo ou só vai piorar a situação no país? Foi este o debate que lançamos hoje nas nossas redes sociais e, como sempre, continuamos a receber muitos comentários dos nossos ouvintes. Aris Cacinda Cacinda, por exemplo, escreve no Facebook que todos sabem que o presidente Umaro Sissoko Embaló está com medo de um eventual levantamento militar contra si por causa das suas políticas ditatoriais, mas era preciso que o Parlamento se pronunciasse o mais rápido possível. A soberania da Guiné importa, forças estrangeiras não devem entrar no país para proteger interesses pessoais. É a opinião deste nosso ouvinte guineense. Já Sidónio José acha que é positivo o envio das forças da CDAO, deve-se proteger a Constituição e a estabilidade da Guiné-Bissau. Ansoumane Camará considera que o envio da força militar da ECOMIB para a Guiné-Bissau não vai trazer nada de bom e só vai aumentar sim os problemas e os prejuízos no país. Djambe Ndjaye pergunta porque é que a CDAO não enviou tropas para o Mali e para a Guiné-Conakry, onde houve um golpe de Estado. E Lino Senhá diz que na Guiné-Bissau as instruções não funcionam, Macky Sall do Senegal faz o que quer no país e ninguém se pronuncia. É com os comentários dos nossos ouvintes que nos despedimos por hoje. Muito obrigada a todos pela participação. Boa noite, bom descanso e até amanhã.